né? Ah, e o... Nossa, tem que tá branco, né?
João. Pedro.
Carlos.
Gente,
isso tá, a gente vai falar sobre a... Quer dizer, levantar a bola, porque eu quero...
Na verdade, eu acho que... Bom, eu vou entrar direto, né? Primeiro, como a história da polêmica do aborto, né? Então, nós temos pelo menos a Kátia aqui. Cadê a Kátia?
A Kátia não veio.
A Kátia não veio?
Não.
Por isso que eu não achei ela. Bom, tem mais algum biólogo aqui, além da Kátia?
Tem um semi-biólogo. Cadê o semi-biólogo?
Semi-biólogo. Não sei quem é. Quem é?
Eu sou da área da saúde.
O Cláudio?
Ele é semi-biólogo.
Tá mais perto. As mulheres em especial, porque o assunto, eu acho que... Bom, já levando pro lado da... Bom, é com vocês. Vocês que decidem. Então, vocês falem, vocês se posicionem, porque esse é um assunto bem... Então, eu só vou levantar a bola, pelo jeito ele vai dar uma estendida e daí...
Tá, você fala muito, né?
Você fala rápido. Bom, o que eu quero dizer com laica? Ah, sim, é uma questão laica, então, por favor, deixem a religião de lado. Como se trata? A gente vai falar aqui, bom, direitos animais envolve ética, então a ideia é tratar do lado da ética. Ética, como já dizia Aristóteles, é uma filosofia prática, então a gente está falando aqui do que a gente deveria fazer, né, do dever fazer e não do de fato. Mas eu acho interessante a gente entrar na questão da legalidade, para pegar fogo, afinal de contas, mas a casa vai continuar de pé. Então, exercitar a imparcialidade e o raciocínio livre, fiquem à vontade, só por favor deixem a religião de lado, de novo. A primeira definição que eu acho importante, como eu disse, eu estou levantando a bola, a questão da ideia, a diferença, né? Você tem o embrião, você tem o feto. Acho que não preciso. Quem? Acho que. Bom, a definição mais simples, né? 10 semanas após a gestação. Então, primeiro tem a fecundação, geralmente é uma semana, depois mais 10 semanas. Então, esse período aí de mais ou menos 11 semanas é o período em que você ainda chama de embrião. Depois disso, você chama de feto. Essa é a nomenclatura geral. E eu acho que o que seria interessante dizer nesse caso aqui, para levantar o que eu acho que é importante, as duas contradições, assim, as duas posições antagônicas, é a questão da complexidade. Então, já vou entrar no assunto. Até esses 11 meses, a gente chama de embrião porque ele é mais simples, porque ele não parece gente. Parece uma coisa e não parece gente. Parece um réptil.
Um de cérebro.
Eu achei na décima semana parece um réptil. Foi uma coisinha. Mas,
hã? Uma salamandra.
É, por aí. Mas então a gente fica na dúvida, bom, quarta semana seria uma definição melhor, né? Oitava semana? O que seria uma definição melhor de um embrião? O que você pode falar de algo que seja realmente simples, sem sistema nervoso central? Isso pra... Eu acho que eu estou embolando demais, né? Bom, vamos lá. Então, a questão fundamental é o seguinte, a gente fala em potencialidade de uma vida, que eu também não vou saber definir, alguém vai precisar definir isso direito pra mim. Mas potencialidade de uma vida, se você mata um indivíduo que tem a chance de viver, mesmo, sei lá, um gato, uma galinha, ele vai ter um tempo de vida depois daquele momento que você teria um tempo de vida se você não tivesse matado, certo? Então, se você mata, você está tirando a potencialidade desse indivíduo de continuar vivo. Sim. Então, a questão do feto é, bom, se você mata, você tira a potencialidade dele de continuar vivo. A gente não está entrando no mérito da vida, porque você admite, por exemplo, que... Acho que eu estou embolando de novo.
Tá.
Então,
a potencialidade, no caso que falam, é dele se tornar senciente, que ele ainda não é... Você vai falar, tá?
Exatamente. É mais simples do que eu. Ele é um conjunto de células, amontoado de células. Ele não ficou sem... Ele seria senciente, depois senciente poderia ter... Viver, enfim. Então, aí você vai... As mulheres, né? Aí estou embolando de novo, vamos lá. Então, a gente tira o embrião, vamos falar especificamente... Não, tira o feto, vamos falar especificamente do embrião, né, até mais ou menos a décima semana, e dentro dessa questão do embrião, vamos recortar um pouquinho antes, porque o embrião, quando ele, lá pela décima primeira semana, ele já parece gente. Então, a gente fala, não mata, deixa ele ali. Né? A gente, nós, acho que a maioria dos veganos, ou dos abolicionistas, enfim, melhor dizendo, iam dizer, não, ele parece gente, não vamos... Não, já é um indivíduo praticamente autônomo, praticamente autônomo. Então, eu queria fazer esse recorte para facilitar. Então, falando especificamente do embrião. Nesse período, existe a questão, então, da potencialidade de uma vida versus complexidade. Ele é complexo o suficiente para você dizer que ele é um indivíduo autônomo, que você não deveria matar, portanto, ele tem potencialidade ou não, né? Acho que é. E se ele não tem complexidade suficiente, o que ele é? Se ele é um indivíduo autônomo ou se ele é uma parte da mulher ainda, né? Se você consegue divisar essa linha, você consegue dizer exatamente onde está, né? Fazer a delimitação, seria possível entrar num acordo no assunto. a complexidade. Não sei se eu estou sendo claro.
Tá.
Então, acho que é só para levantar a bola. Então, porque do lado, as duas coisas para a gente faz sentido. Se o indivíduo tem sistema nervoso central, você sabe, como que você também tem sistema nervoso central, você sabe que ele sente dor, que ele tem experiências, até pode ter memória, futuramente ele vai ter memória, aliás, desde esse tempo ele já começa a ter alguma memória. Então você já ali do décimo, da oitava semana, não se sabe ao certo, ele já pode ter alguma memória, então... Estou me perdendo. Mas enfim, é essa questão, esses dois pontos, ou da potencialidade ou da complexidade. As duas coisas se chocam, não sei se... Eu não estou sendo claro, realmente não sei.
Porque qual que é o choque? Acho que o problema é delimitar o limite, né? Porque você está falando potencialidade ou vir a ser. Aí quando ele já está, já é ser, aí sim já
qual
é a vida.
Qual seria o ponto de ruptura, né?
Até que segundo
ele deixou de ser uma coisa e passou a ser outra.
E mesmo que ele seja uma mera mórula, e acho que aí agora sim, fez sentido na minha cabeça, mesmo que uma mísera mórula, você sabe que um dia ele vai virar um ser sensiente. Então afinal, eu devo matar, digamos, matar essa
impedir esse que ele
conjunto de células, impedir que ele se torne um ser sensiente ou não?
Acho que o erro foi a palavra choque. São palavras, não choque, mas são pontos que você tem que discutir. Tipo, um é antes de virar das 10 semanas, assim, até as 10 semanas, outro é das 10 semanas até nascer e outro é
acho que depois de nascer. Umas 4 ou 5 reuniões atrás, a Tânia e a Mara estavam tentando levantar essa leve, elas estavam brigando entre si porque as duas pensam justamente o contrário. E eu lembro que a Bruna concorda, acho que com a Tânia. Então por isso que a gente levantou o assunto, porque virou uma guerra, né? Mas é um assunto super interessante.
Foi no
Vegeta, exatamente. Todo mundo lembra também. Então.
Mas cada menstruação também não é uma vida em potencial?
Não, não, porque ela...
Então, é que tá.
É exatamente isso, é só para levantar a leve. É uma vida em potencial ou não? Né? Ou se é uma vida em potencial, você deve ou não? É exatamente isso. Pegou o fogo, começou a chamar. Todo mundo entendeu os pontos, porque é uma questão que acho que tem gente que é iniciante no assunto. Então, um dos princípios fundamentais do abolicionismo é a questão do sistema nervoso central, assim, falando direto, né, pelo princípio da empatia. Então, eu tenho sistema nervoso central, o outro indivíduo tem, então ele também sente dor, ele também sofre experiências, então eu devo considerar a vida dele. Não existe razão, como diz o Cláudio naquele texto, não existe razão moralmente relevante para não considerar aquele indivíduo com os mesmos direitos que eu tenho, a vida, a integridade e liberdade, certo? Então, partindo desse critério aí do sistema nervoso central, eu vou olhar para o embrião e vou dizer, bom, ele tem ou não tem sistema nervoso central, ou ele vai ter sistema nervoso central, e aí começa a bola toda. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Então, aí a gente entra na questão da... Tá vendo? Só eu levanto a bola mesmo. A questão da legalidade, né? Porque no final das contas eu acho que isso... É aquilo que eu falei da mulher, se ela deve decidir ou não, afinal de contas aquilo é parte dela ou não. Ou uma das coisas que algumas pessoas defendem é que, caso contrário, o Estado deveria assumir, porque afinal de contas é uma decisão dele sobre as mulheres, né? Ele está tomando partido sobre elas, então afinal de contas, então toma que o filho é teu, dá o filho para o Estado, porque afinal de contas ela não quis. Esse é outro ponto polêmico. Eu estou só soltando porque eu sei que vocês já estão tantas para falar. Então, a questão da interferência... e uma coisa que eu queria levantar, porque eu adoro falar nisso, cultura e mitos, é a questão da... E falando nisso, então, o órfão é um trauma social antigo, né? Muito antigo dentro da nossa cultura, dentro da nossa tradição, né? O órfão, geralmente, a figura do herói, todo herói é órfão. Eu posso falar dos heróis modernos, mas seria mais engraçado, né? O Super-Homem, Homem-Aranha... deixa eu ver, anotei. O Batman, por exemplo, é órfão. Você pode puxar os antigos, né? O Aquiles é órfão, o Hércules é órfão. Então, a orfandade é uma coisa que tem a ver com revolução, tem a ver com problemas, tem a ver com cultura. Então, sei lá, esse entregar a criança ao Estado, do jeito que eu estou falando, é um sério problema também. Então, levantei, acho que todas as pontas que podia. Se pegou fogo, não sei.
Eu emendo, como
pode,
a gente vai fazer?
Pode, aí tem um debate, né? Debate que é o mais importante.
Tá bravo comigo. Ele, poxa, ele falou meia hora, 15, 5 minutos, depois eu falei 3 horas.
Eu fiz uma abordagem, talvez um pouco mais legalista da coisa do que o Dimas. até por uma questão de formação minha e até porque eu sou vegano por razões jurídicas mais do que quaisquer outras. Eu não consigo visualizar um motivo suficientemente relevante para a gente querer direitos humanos e não querer direitos animais. Não existe nenhuma diferenciação tão relevante assim para a gente dar direitos fundamentais para uns e não dar direitos fundamentais para outros.
Até porque a gente não deixa de ser animal também.
Né? Exatamente. Para mim, direitos humanos está dentro de um campo maior que direitos animais. Enfim, eu vou ter que dar uma voltinha para tentar passar para vocês o que eu penso e responder a pergunta, para mim, é central nessa discussão, pelo menos pela minha vivência. É, por que que a maioria dos defensores de direitos animais são contra o aborto? Que embora seja uma posição que parece óbvia e lógica, para mim é uma posição contraditória, na verdade. Não sei se vocês leram a bibliografia que eu passei na lista, na verdade eu passei para a Tênia passou para a lista. Eu tentei colocar um texto de cada posição, até porque eu acho o seguinte, o cerne da questão não é ser contra ou a favor do aborto, contra ou a favor ao aborto, do aborto, enfim. Que cada um, né?
Entendi.
A regência de cada um é diferente.
Deu para entender.
Eu acho que a questão maior é, isso tem que ser crime ou isso não tem que ser crime. Acho que ninguém, em sua consciência, é a favor do abortamento, né, do ato de abortar. Isso causa traumas nas mulheres, todo mundo que conhece alguém que já fez sabe, ela continua mãe por um puta tempo, demora para superar, e é uma vida que se formaria, tal, sem dúvida. Para mim fica um pouco mais claro a questão da criminalização, porque assim, eu não defendo direitos dos animais como direito à vida. E a gente vai, eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Bom. Primeira coisa, eu queria passar rapidamente para vocês uma questão que é a seguinte. Historicamente falando, o direito é nada mais é do que uma maneira de manutenção do status quo. É uma forma que odeio essa palavra, fica parecendo um negócio meio pedante, mas que seja, que as elites encontraram de justificação da sua dominação sobre as outras pessoas. Enfim. Outras pessoas, podemos ser humanas ou não humanas, não caso humanas, mas isso também se aplica. Porque eles perceberam que aquela justificação de Deus já não dava mais certo, então inventaram essa falácia que é o Estado Democrático de Direito, a gente finge que vocês têm direito a tudo, e na verdade não tem direito a porcaria nenhuma. Né? Então na verdade assim, vamos manter a ordem posta para os explorados continuarem explorados. É mais ou menos por aí. Talvez daí vocês já comecem a pensar no gancho que eu estou fazendo com a questão do aborto. Só para dar um exemplo disso, na verdade são vários exemplos. A criminalização do aborto, para mim, eu vou jogar a conclusão e depois fazer a construção, é uma questão totalmente elitista. Por um motivo muito simples. Quem tem dinheiro vai para a Alemanha, faz e volta para o Brasil. Acabou. Né? Porque lá não é crime, que o tipo penal tem que acontecer dentro da circuncisão do território brasileiro. A partir do momento que a pessoa fez lá não é crime, não pode ser considerado. Não pode ser considerado um tipo. O tipo penal não está formado dentro do Estado brasileiro. Isso é uma visão pragmática, claro, a gente já vai entrar na questão teórica. A elitização do direito penal, existem até alguns escritos, assim, eu ia passar para vocês, mas eu acabei não achando, porque eu tinha isso numa revista escrita mesmo, né? E de um juiz do interior de São Paulo, que é muito bom, assim, ele escreve umas coisas muito legais. Ele faz um estudo de como ele pega o Código Penal e algumas outras leis esparsas, ele mostra como o Código Penal é elitista. E como o Código Penal foi feito para manter os pobres nos lugares deles e os ricos impunes, né?
Se você achar, manda pra gente.
Não manda, é muito legal mesmo, é muito legal. Eu escaneei e mando. Mas assim, eu lembrei de alguns exemplos dele que são muito bons, assim. Primeiro exemplo que ele dá é a questão do furto. Eu posso estar aqui falando, alguém vem e pega o meu relógio. Sempre sem violência, assim, pegou, deu uma despertinha e pegou. Teoricamente, como eu coloco, crime de pobre. Né? Porque esse rico faz isso é cleptomania, não é crime. Né? Então assim, pegou. Essa pessoa vai ficar de 1 a 4 anos na cadeia. E só um crime, também pegou meu relógio? Tá bom, mas é um bem jurídico. Besta, né? Um bem móvel e tal. Um outro crime.
Depende do
Pobre é louco, não. Rico é essente.
É, exatamente. Não, tudo bem, mas olha a comparação. Aí, um outro crime. Eu tenho lá minha fazenda, sem que o meu vizinho perceba, e normalmente meu vizinho é o Estado, diga-se de passagem, eu vou lá e mudo minha cerca. Não 10 metros, 10 quilômetros para lá. Eu estou roubando bem imóvel, que teoricamente, no geral, vale mais que bem imóvel. E eu não estou roubando de uma pessoa, estou roubando do Estado, ou seja, estou roubando de toda a coletividade. Esse crime se chama esbulho possessório. E eu não lembro aqui a pena de cabeça, mas a pena é ridícula. Por quê? Porque é crime de rico. Aí você fala, mas peraí, o MST. Então, tem diversos projetos no Congresso para alterar a pena de esbulho possessório só porque agora virou crime de pobre. Entendeu? Então, assim, isso é um. É, rico que não faz nada, que ganha herança e fica em casa sem fazer porra nenhuma, é o quê? Excêntrico, tal. Pobre que gosta de viver no ócio é vadio. Tem um crime no Código Penal chamado vadiagem, que é o cara que não quer trabalhar. Isso é crime. Entendeu? E nisso ele vai em vários. Ele vai por vários exemplos. Bom, isso é só para fazer uma pequena introdução aonde eu quero chegar e o ponto de vista que eu acho que a gente deveria defender. Um outro conceito importante. Vida, que a gente acha que é um valor absoluto, embora seja um direito fundamental, não é um valor absoluto. Uma coisa que a gente precisa saber fazer uma distinção também. A diferença entre eu ter direito à vida e eu ter direito a não ser morto. Ninguém tem direito à vida, senão você processava o câncer. Olha, o câncer está querendo me matar, tá? Não é isso. A gente tem direito a não ser morto e tem direito que o Estado nos proteja de não ter esse direito invadido, o direito de ser morto. Mesmo assim, ainda que a gente fale de vida humana, não vamos nem entrar na questão dos animais não humanos, a legislação, que na verdade reflete o desejo da sociedade, ela escolhe quais vidas vão ser protegidas. Né? Então não vamos achar que vida é valor absoluto e por isso o aborto é uma grande contradição. A criminalização do aborto é uma grande contradição, é verdade. Se você pegar para essa questão do direito à vida e tal. Isso é uma coisa católica enraigada na nossa sociedade, porque vamos pensar da seguinte maneira. Não sei se vocês sabiam, em caso de guerra, existe pena de morte no Brasil. Né? Traidor, quando a gente entra numa guerra, um traidor vai ser morto. Então, peraí, já não está absoluto o direito à vida. Caso de estupro, aí pode aborto. Peraí, que diferença tem entre o feto que está lá, fruto de um aborto e não? Também ninguém discute, a igreja também, ela nasceu, mas ela tá bom, né? Então assim, a gente tem mais alguns exemplos, a questão agora de célula-tronco embrionária e tal. Então assim, a legislação, o legislador escolhe claramente, eu defendo algumas vidas e outras não. Outra coisa que eu acho interessante, a gente tem um artigo da Lei de Crimes Ambientais que criminaliza abuso e maus-tratos. Uma coisa importante da gente saber, matar não é nem abuso nem maus-tratos. O simples fato de você matar um animal não humano, pelo menos pelo entendimento geral que se tem da lei hoje em dia, não é um ato de crueldade. O problema é a maneira como você faz. Então, se você matar um animal de uma maneira indolor, como é feito com boi, no matar, como a gente sabe que na verdade é, né? Tudo bem. Enfim, não há crime nenhum. Então, assim, a gente tem dezenas de exemplos em que a vida não é valor absoluto na nossa legislação. Ela só vira valor absoluto na hora de criminalizar o aborto. Aí aqui até no meu slidezinho, que não virou slide por uma questão de falta de projetor, eu faço aqui a pergunta por que os DDAs, que é um defensor dos direitos animais, né, que nem vários autores colocam, são contra o aborto. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que colocar é a diferença entre o ato e a criminalização do ato. O ato, eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que ninguém é a favor. Agora, até aí, para você criminalizar o ato só porque você não é a favor, envolve várias questões, como já se colocou. Peraí, é direito da mulher, não é direito da mulher? E antes de entrar nisso, falando bem da questão pragmática da coisa mesmo, vale a pena criminalizar uma, uma, uma atitude, uma postura que a gente vê claramente, talvez eu vejo pelo menos claramente, que é uma atitude que nitidamente pune os pobres e protege os ricos. É mais uma lei criada na nossa sociedade para punir, que só serve para quem não tem uma certa condição social.
O rico vai para a Alemanha.
O rico vai para a Alemanha, ou pior que isso, o rico faz uma clínica gente fina que deve ter aqui na esquina e ninguém está nem aí. Né? Eu passei, não sei se estava no texto, e aqui eu estou sem internet, não vou conseguir acessar. Mas eu não sei se é a primeira ou a segunda maior causa de mortes, entre mortes violentas, vai, digamos assim, que não é morte de doença. É a primeira ou a segunda maior causa de mortes não naturais entre mulheres no Brasil é por causa de abortamentos. Entendeu? Porque é crime, o que muda? Vamos ser bem pragmáticos, o que muda ser crime? Não poder fazer na rede pública. É só isso que muda. Entendeu? Então assim, não adianta a gente tapar os olhos para a realidade e ficar pensando, ah, e o que seria o ideal?
Isso será feito de qualquer forma.
Vai ser feito de qualquer forma, por diversos motivos, falta de informação, isso a gente vai entrar na questão de direitos das mulheres também. Então assim, vai ser feito, sabe? Enquanto não tiver campanha educativa, eu acho que tem que ter uma outra abordagem, tem que ter uma abordagem educativa com direito amplo a planejamento familiar, como a Constituição prevê. Enquanto não tiver isso, o Estado não pode punir quem quer remediar algo que não deu certo. Porque as mulheres têm direito a planejamento familiar. E se o governo não deu para elas os meios para isso, e não deu, sabe assim, eu conheço exemplos de pessoas que me contaram assim, empregadas domésticas, era empregada doméstica ou era diarista, eu não sei, mas uma pessoa razoavelmente instruída, não era, assim, morava na favela, nada disso, era razoavelmente instruída. E essa pessoa conhecida perguntou para ela, como é que você faz, né, com seu namorado para me engravidar e tal? Ah, não, toda vez que a gente vai fazer sexo, eu tomo uma pílula, ele toma outra e tá tudo bem. Sabe, é verdade, eu não estou inventando essa história para vocês, é verdade. Então assim, não existe a menor educação. A partir do momento que o Estado não fornece isso, ele não pode querer criminalizar esse ato. Outra questão também que a gente pega de diversos exemplos, eu já falei dos exemplos do Código Penal. A gente pega o rodízio de carro em São Paulo. Cara, quem é rico tem 3 carros. Sabe? É pra fuder com a classe média que tem um carrinho só e aí vai lá e tal, entendeu? Legal. Eu entro na crise assim, se tivesse um metrô na porta da minha casa e o outro na porta onde eu tô indo, eu nem andaria de carro. Eu acho horrível andar de carro, ainda mais andando sozinho. Mas assim, é uma questão de comodidade. Fugir do assunto. Tá, é mais uma lei, é a questão da lei. É a questão da lei. Só serve para classe média, porque quem tem uma melhor condição de renda consegue fugir do crime, ou de uma maneira ou de outra. Então, para variar, é o direito, mantendo as coisas como elas estão, contra as classes e os indivíduos mais oprimidos, economicamente falando. Começaram a estabelecer a relação entre mulher e animais já, né? Entendeu? Porque é onde eu encaixo a questão de direitos animais e aborto. Eu encaro assim. Eu transcendo para direitos animais e direitos das mulheres, que eu enxergo como duas classes sociais que são oprimidas, sabe? Eu acho que não tem como ver por outra visão. Se quiser falar direito à vida, tudo bem, mas que nem eu mostrei para vocês, direito à vida é uma coisa muito relativa, mesmo. Até porque também se você está com o seu cachorro lá sofrendo, quase morrendo, você não vai poder matá-lo, porque ele tem potencialidade de viver mais um minuto. Entre um minuto e 80 anos é uma questão quantitativa e não qualitativa. Né? Então fica complicado. Ao defender a criminalização, defendemos uma lei opressora das classes já oprimidas, no caso a mulher, né? que é historicamente oprimida. A gente criminalizando esse ato, a gente só está fazendo com que ela morra no alto do morro, sem nenhuma assistência médica. Isso não faz o menor sentido. E eu achei muito interessante esse tema, porque eu já vi em blogs, em várias discussões com veganos, veganos realmente indignados com que um vegano, um defensor dos direitos animais, pode ser a favor do aborto. Não do aborto, da não criminalização do aborto, da descriminalização do aborto. Eu falo, mas é uma questão óbvia. As pessoas não entendem. Elas acham, mas você está defendendo a vida do animal, mas está tirando a vida do bebê? Não. Eu não estou defendendo a vida do bebê, eu estou defendendo a vida da mulher. Porque assim, uma lei que teoricamente está lá para defender a vida, que é criminaliza o aborto, assim, ah, não, o aborto tem que ser crime para a gente defender a vida do feto. Legal, a lei quer defender a vida. Mentira! Essa lei está tirando a vida da mulher que vai fazer um aborto de uma maneira nojenta num lugar qualquer. Entendeu? Bom, essa é a visão pragmática. Agora a visão, a parte teórica da coisa. Está acabando, tá, gente?
Falta 7 minutos.
Ah, não, 7 minutos, espero que tempo de sobra. O que eu vejo desses defensores dos direitos animais que defendem a criminalização do aborto como meio de defender a vida é que eles se sentem meio que numa obrigação. E eu já me senti assim, até construir todo esse raciocínio. Eles se sentem numa obrigação teórica de defender a vida. Ah, como é que eu defendo a vida de uns e não defendo a vida dos outros? Mas não percebem que, na verdade, eles estão atacando a vida dessas mulheres. Eles não estão defendendo a vida de ninguém, na verdade. A relação correta que eu coloco entre criminalização do aborto e direitos animais não é em relação a esse direito à vida como valor absoluto, como uma coisa divina e tal. Eu até coloquei aqui correto entre aspas, porque óbvio, não sou dono da verdade. Mas eu encaro defender direitos animais como ser a favor dos direitos dessas categorias de pessoas, que eu considero animais pessoas, que são subjugadas pela ordem instituída. Então, eu acho muito complexo essas pessoas, eu acho um pensamento, talvez eu consiga atingir, mas eu ainda não atingi, essas pessoas que acham que do jeito que as coisas são, a gente pode chegar à abolição do uso dos animais. Não, beleza, sistema capitalista selvagem, dá certo, é só a gente parar. Sabe, a gente também deu direito para negros, a gente deu direito para as mulheres, a gente não deu direito para mulheres e para negros coisíssima nenhuma. Entendeu? Coisíssima nenhuma. Quem continua fazendo lei é homem branco, sabe? Quem continua dizendo o que é crime, o que não é crime é homem branco. Quem continua detentando do poderio econômico. Oi?
Quem continua cozinhando a mulher.
Pois é, entendeu? Claro, existem exceções, tem aquela coisa maquiada, mas. Sabe, é uma questão de um ponto de ruptura. Para mim, defender direitos animais é ser contra a ordem instituída. Ser contra a ordem das coisas como elas estão aí. Então assim, eu defendo os direitos animais, mas o resto, a mulher vai ter direito para quê? É aquelas coisas de campanha da PETA. Legal, a gente é contra o especismo, mas sexismo, uhul, né? Vamos botar a mulher pelada mesmo, ó, bicho não é objeto, mas mulher é. Não tem o menor problema. E mais, assim, defender direitos animais para mim é legal o direito. O direito foi criado como instrumento de poder. Foi criado como instrumento de subjugar as classes que deveriam ser subjugadas. Só que eu acho que a gente tem uma possibilidade de transformar, de fazer o direito passar a ser um instrumento de justiça e não mais de dominação. E a partir do momento que ele virar um instrumento de justiça, e é por isso que eu digo que eu sou vegano por questões jurídicas, é porque eu acho que o direito tem que ser instrumento de justiça. Eu não consigo falar em eu ter direitos fundamentais e um boi, que é praticamente igual a mim, ter as mesmas, em diversos pontos, ter as mesmas necessidades, os mesmos interesses, os mesmos desejos, o mesmo interesse na sua integridade física do que eu, não ter isso respeitado e eu ter, não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu sou classe dominante, ele não. Entendeu? Até outro dia, negros não tinham direitos. Por quê? Porque ele não é branco, mas é legal, ele é humano. Mas daí, ele não é branco. Você fala, mas legal, mas o boi é um animal também, mas daí, ele não é humano. A relação é a mesma, entendeu? Então não faz sentido a gente não defender o direito da mulher de não ter o atendimento, na parte pragmática, não ter o atendimento médico necessário por causa disso, criminalizar um ato que atualmente não leva a nada. Existe até decisão judicial já muito legal, de uma juíza lá do Rio Grande do Sul, que diz que é inconstitucional. Porque a criminalização do aborto. Primeiro, mulher tem direito a, como eu falei para vocês, mulher tem direito a controle de natalidade, coisa que não é fornecida pelo Estado. Ela tem direito a planejamento familiar, coisa que também não é fornecida. Entendeu? Ela tem direito à integridade física do corpo dela, coisa que também não acontece. E assim, isso só existe porque, de verdade, é no corpo da mulher. Se fosse no corpo do homem, não seria crime. A verdade é essa. Não seria crime se fosse no corpo do homem. Então, assim, talvez daqui a 50 anos a gente discuta. puta, legal, vamos voltar a criminalizar o aborto, caso a gente pare agora. Porque, meu, não tem mais motivo pra ser, é uma vida mesmo, é mais uma vida, a mulher fez porque ela é uma idiota, todo mundo tem acesso a serviço de saúde pública, vemos uma sociedade ideal. Hoje em dia isso não faz o menor sentido. E só pra finalizar, só fechando novamente, eu coloquei a questão da que a gente não pode se pegar direito à vida, que eu acho, para defender direitos dos animais, por causa da relativização desses direitos. Os animais têm direito de não ser considerados propriedade, eles têm direito de não serem explorados, eles têm direito de não serem considerados coisas. Se a gente for querer colocar direito à vida, não como direito de não ser morto, mas como uma questão absoluta, então a gente vai ter que deixar o bicho morrer sofrendo. Isso para mim não faz o menor sentido. E por fim, eu acho que assim, defender os direitos dos animais e defender os direitos das minorias. E para a gente ser coerente, a gente tem que defender os direitos dos animais, humanos ou não humanos, pelo simples fato deles serem oprimidos e não terem como autopromover a tutela desses interesses. Sabe, não vamos cair naquela bobagem e falar, mas os negros lutavam pelos seus direitos. Não foram os negros que conseguiram a abolição da escravatura. Não foram. Sabe? Ajudou um pouco, claro, tudo bem, mas não foram. Sabe? Foram questões econômicas, que tudo bem, a gente pode entrar nessa questão ou não, mas tudo bem. Mas também foi assim, foram pessoas idealistas que tinham influência nas classes dominantes e falaram, peraí gente, não é porque a gente é dominante que a gente vai pegar um igual a gente, vai fazer o que a gente quiser e não vai dar direito nenhum. E eu acho que todo mundo que está aqui enxerga os animais como iguais, dentro das suas diferenças, mas iguais em direitos. E é por aí que a gente tem que ir. Então assim, não faz sentido a gente querer dar direitos para umas minorias e tirar o direito de outras minorias, no caso as mulheres. Não adianta a gente não ser especista e ao mesmo tempo ser sexista. Não adianta a gente defender os interesses de um frente aos interesses exploratórios dos animais humanos dominantes e não de outros. Sabe? Existem animais humanos. Porque toda vez existem animais humanos dominantes, que dominam o mundo, digamos assim, toda a sociedade. E existem animais humanos e não humanos que são os dominados, sabe? E a maioria das pessoas que está aqui faz parte da classe dominante, entendeu? Querendo ou não. Então assim, a gente tem que ser esse grupo que vai causar essa mudança. E a gente tem que ter um mínimo de coerência. A coerência para mim é defender tanto os direitos animais como das mulheres como de qualquer outra minoria.
Explica melhor a potencialidade, por favor. Tipo, e a potencialidade do feto? Eu queria entender melhor o seu ponto de vista. Você está defendendo o interesse das mulheres. Você está defendendo o interesse das mulheres, mas, por exemplo, se alguém inventa um método de abate de um boi, com certeza, assim, vai morrer dormindo, sabe? Qual que é o argumento que você vai ter para ser contra isso? Porque ele nem vai perceber. O argumento que você tem é que ele tem uma potencialidade de viver mais 4, 5 anos, assim, gozar da vida, sabe?
O argumento que eu tenho, que eu uso, que eu acho mais correto, é o seguinte. Ele tem o direito...
Com feto não seria assim.
Ele tem o direito de não ser morto. Eu entendi o que você está falando. Eu acho assim, o boi...
Eu tenho 80 anos de vida.
Eu sei, não. Eu entendi o que você está falando.
Isso que me pega, assim.
Mas assim, eu não penso muito em potencialidade. Pelo menos a minha visão não é essa. Mas é o seguinte, ele tem o direito...
Mas ela é importante.
O boi já nasceu, ele já está lá. O embrião é como uma semente. A semente tem potencial de vida. Você compra um pacote de semente que tem todo o potencial, não tem? Se você plantar na terra, regar a sola, vai nascer. Se não, vai ter só o potencial.
Sabe o que eu acho? Sabe aquela coisa do...
É uma dúvida minha.
Sabe aquela coisa do... Eu não lembro exatamente o nome da teoria, mas assim, do menor dano possível. Eu não lembro exatamente qual é o nome, mas é mais ou menos isso. É a teoria do menor dano possível. Claro que é preferível, é claro que eu sou a favor do feto nascer. É evidente que eu não sou a favor do aborto. Eu acho uma atrocidade ir lá e matar a pessoa. Sabe? Eu não sei que momento virou pessoa, deixou de ser pessoa. Mas a partir do momento que a gente considerou que é pessoa, eu não sei em que momento é esse, eu não sou biólogo, não sou médico, não sou nada disso. A partir do momento que já é uma pessoa, eu acho uma atrocidade. Mas dentro da teoria do menor dano possível, é um absurdo você criminalizar esse ato, porque além de matar esse feto, você também vai matar a mãe dele, criminalizando o ato.
Mas, falando um exemplo, assim, uma mulher que tem condição, que tem filho, que não quer ter, porque não está feito.
Mas a lei é para... Mas o problema é que a lei é para... Você sabe bem que a lei é para todos. A lei é geral abstrata. Você não tem como criar uma lei...
Eu quero pegar o ponto de vista legal. Eu quero pegar o ponto de vista da moralidade do aborto em si, sabe?
Ah, não. Moral...
Se a mulher tem o direito ou não de abortar, assim...
Mas existe uma coisa importante aí que eu vou querer, assim, meio que pôr panos quentes. Mas sem acabar com o fogo. Existem várias coisas que são eticamente erradas, ou eticamente incorretas, e que nós fazemos mesmo assim, ou elas não são legalizadas, ou elas são criminalizadas. No caso aí, não são criminalizadas, e que mesmo assim nós não fazemos, ou procuramos não fazer, sabe? Sei lá, o mais idiota, fofoca, por exemplo. Não é moralmente errado, mas nós procuramos evitar, pelo menos existe a moralidade de não fazer, depois vamos usar um exemplo besta. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente criminaliza o aborto em vez de dar às mulheres o direito de escolha. E daí sim, como é questão ética, falar não, eu não vou abortar porque do meu ponto de vista isso é errado, ou do ponto de vista da moral vigente, que seria muito bom se todo mundo pensasse que é moral, que o aborto... Mas nem sempre você pode ir pela sua escolha, entendeu? Da mesma forma que você. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, entendeu? Tem gente que não tem escolha. Não, só queria pôr essa...
Então, assim, eu entendo um pouco o Hugo, porque assim, o que o Carlos falou, tendo a questão do Hugo, não concordo com ele. O que o Carlos falou, ele deu uma palestra que acrescentou um monte de coisa genial que eu não colocaria, não tiraria uma vírgula e nem colocaria outra. Porém, ele se limitou num sentido legal. Acho que é interessante também no sentido moral. Que é aí que eu quero começar a falar com o Hugo. A potencialidade, não acho que ela é um direito. Eu dou um direito para um ser senciente. Esse ser senciente, ele não quer morrer já. Ele, sozinho, já é mais ou menos aquele negócio da sensibilidade e da senciência. Um termômetro é sensível, sente a temperatura do ambiente. Só que ele não quer que esteja calor ou não quer que esteja frio. Um boi, ele não quer morrer. Ele sente o ambiente em volta dele e não quer morrer. Para um feto, eu acredito que até depois de 10 semanas, às vezes, dependendo do animal, até depois de estar vivo, ele não necessariamente, alguns insetos, alguns animais, menor ou não, não sou biólogo, não estudei a fundo para falar exatamente qual, ele não tem interesse em continuar vivo. O boi tem interesse em continuar vivo. A potencialidade eu acho que é muito perigoso, porque se há bilhões de anos atrás viessem extraterrestres aqui, jogassem veneno num monte de bactéria que está vivo, a gente não está aqui hoje, e tinha potencialidade de estar vivo. Essa é uma potencialidade em gerações, porém a potencialidade no mesmo indivíduo. O óvulo foi fecundado. Aquele ser, ele pode virar uma vida. Eu acredito até que se não for prejudicar ninguém, esse ser, esse feto, até depois das 10 semanas, tem o direito. Se deixar ele quieto, ele vai virar uma vida e se desenvolver plenamente, tá legal, ele tem o direito. Só que a gente, necessariamente, esse feto depende da mulher, ele causa danos à mulher, ele concorre, é um conflito de interesses. Então, em um conflito de interesses, eu não vejo como privilegiar uma potencialidade de um ser já senciente. Eu acho que é aí que dá para você saber.
Eu acho que ainda já são senciente. Não, muito legal o que você falou. Só dando uma base, assim, para quem não sabe muito bem essa questão, da parte do interesse, é mais ou menos assim. O que é um direito? O direito é uma maneira, como tantas outras, de proteger um interesse. Certo? Então, para quem que a gente dá direito? Para quem tem interesse. Então, assim, não é só isso, mas é o primordial. Eu tenho interesse na minha integridade física, então legal, então vamos dar direito. O direito assim, é algo que eu contraponho ao resto da sociedade daquele meu interesse não ser atingido. Entendeu? Então vamos dar direito a isso. Vamos dar direito a essa pessoa, a esse indivíduo que tem interesse. Um negócio muito legal que você colocou. Sabe aquele artigo que a gente já estudou aqui? Muita gente não está da Sônia Felipe sobre o fim da inocência. A partir do momento, quando que a gente tem que respeitar direitos? Principalmente quando não existe um conflito de interesses, porque a gente coloca um direito em contraposição a outro. Ainda que esse feto seja senciente, a partir do momento que a gente criminalizar essa atitude de abortamento desse feto, o que, que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pondo em risco o ato da criminalização do abortamento. Ele bota em risco a vida dessa mulher. Então, peraí, então nós temos o direito de não ser morto do feto e o direito de... Não, vai, tudo bem, vai falar, mas não é na nossa realidade hoje em dia. As pessoas são ignorantes, as pessoas não têm acesso à saúde pública.
Pragmático.
O direito de não ser morto desse feto, ainda é senciente, se não for senciente, não tem dúvida pra mim.
É.
Ainda senciente contra o direito de não acabar sendo morta por um atendimento nojento dessa mulher. E o que a Sônia Filipe fala nesse artigo? A partir do momento que a gente toma consciência de que a gente não precisa de produtos de origem animal para sobreviver, e a partir do momento que a gente sabe que para esse produto de origem animal chegar no nosso prato, alguém foi explorado, a gente perdeu a nossa inocência e a gente passa a ser culpado naquilo que a gente está fazendo. Então, assim, antes disso, não. Se eu preciso de proteína animal para sobreviver, desculpa aí, boizinho, mas... né? Eu não sei. É assim, pelo menos a gente não vai poder... A gente não, mas a gente não vai poder criminalizar a atitude de alguém que matou o boi para sua própria sobrevivência.
Tipo, eu vou procurar, se então, é melhor...
Não, mas é assim, mas você concorda que você não pode criminalizar a atitude?
No geral.
É, e você não pode criminalizar alguém que matou para não morrer. É isso que eu estou dizendo. Porque a inocência ainda não acabou. Então, assim, nesse caso, o que acontece? É, a inocência, entre aspas, dessa mulher que não quer morrer fazendo um abortamento no alto de uma favela, num morro e tal, ela não termina, ela não acabou. Porque, assim, é a questão da saúde, a saúde dela, de ter um negócio bem feito, que criminalizando a gente acaba, contra o direito de não ser morto do feto. Então, assim, é o direito de não ser morto de um contra o direito de não ser morto do outro.
Carlos.
Então, a gente não pode punir essa mulher...
Carlos.
A gente não pode punir essa mulher por querer resguardar a sua integridade física em detrimento da integridade física de outro.
Eu estou falando do casal de namorados da classe dominante.
O problema é isso, é porque... Não, desculpa.
Não, eu estou falando da mulher da favela. Concordo com você. É interesse de alguém que já está vivo, sem sede, contra de uma expectativa de vida.
O problema é
um casal que tem...
Mas essa não é a nossa realidade, porque esse casal vai fazer de qualquer jeito.
Não.
E sabe, faz uma vez sem preservativo e engravida, e aí? Será que...
Mas mesmo que o sistema preservativo anticoncepcional pode falhar. As mulheres que tomaram anticoncepcional e por mim lá de falha,
deixa a Calora falar isso.
Muito delicada, porque realmente a mulher, ela também subjugada e até hoje, mas assim, não criminalizar, da mesma forma que existe a ignorância no sentido de se proteger para não engravidar, vai acontecer. Então, assim, se tiver o aborto em qualquer hospital público e que isso seja um ato normal e que não seja um crime, a mesma ignorância que houve para fazer o filho vai ser para usar o aborto como um método contraceptivo, que não é. Então, assim, o aborto ele vai acabar se tornando um método contraceptivo que não é essa a finalidade. Agora, em caso de estupro, eu acho que é completamente legítimo. Assim, eu sou mãe, é super difícil para falar sobre aborto, porque eu sou... contra aborto. Imagine, sei lá, eu mais nova, grávida, se de repente isso fosse uma opção olhada, se fosse uma opção vista com naturalidade, não para mim, porque eu já tinha essa mentalidade antes, mas assim, para uma menina de 24 anos que ficasse grávida e que tivesse lá a opção e que fosse visto...
Ela vai acabar sendo pressionada.
Ela assim, não, peraí,
não, ela vai ser pressionada.
Eu vou estudar primeiro, eu vou me informar, eu quero lá pelos 30 e pouco. E eu perderia a grande chance de ter hoje minha filha, Eduarda, linda, maravilhosa, vegana, aos 10 anos. E, então, assim, o problema de não criminalizar ou de tornar isso uma coisa comum, a gente cai no mesmo problema que hoje é comum olhar o crime contra o animal como uma coisa comum. A gente entende que o crime... Por quê? Porque isso é passado culturalmente.
Mas
o
deixa eu só te dar...
Eu não acredito que se liberasse o aborto, que isso ia se espalhar.
Deixa eu te dar dois dados.
O maconha, por exemplo, é usado na Holanda, mas não é quase
todo mundo faz inteiro usa maconha. Deixa eu te dar dois dados só. Primeiro, um dos textos que eu mandei para a lista falava justamente essa posição. Se não fosse crime, a menina ia ser pressionada pelo namorado, pelo pai, entendeu? Ela ia sofrer uma pressão para fazer. Concordo, isso é uma posição complicada. Mas dois dados para te dar. Os países em que foi descriminalizado a taxa não aumentou.
É porque existe um...
É, assim, é só um dado. Eu não sei se no Brasil é aumentar ou não, mas isso é um dado. É outro dado importante. Eu sei, você falou que ia virar uma coisa normal, uma coisa corriqueira e tal. Dentro da classe média alta, é uma coisa normal e corriqueira. Então, assim, aí a gente cai naquele negócio. Legal, se a menina de classe média alta, pra ela é uma coisa normal e corriqueira, ela vai em qualquer clínica no bairro e faz, por que pra de classe baixa não pode ter? Eu concordo que tá errado, mas não é... Tem que tá errado ser crime, tem uma...
É muito mais fundamento, porque talvez aonde o aborto não seja lá tão normal, ou que mesmo que não seja crime, não seja feito tão corriqueiramente, a gente está falando agora, assim, mais localmente Brasil. Então, assim, levando em consideração a cultura do povo, levando em consideração os instrumentos que ele tem, os acessos que ele tem à informação, educação sexual e controle de natalidade zero pelo governo, de certa forma até incentivado por algumas ações sociais.
Te digo uma coisa muito simples. Nós somos um país católico, absurdamente católico, fortemente católico. Mesmo os espíritas são católicos, no final das contas. Tá certo? Então, e mesmo assim os abortos acontecem. Mesmo assim os abortos acontecem.
Porque católico até onde aperta o calo, né? Apertando o calo, aí deixa eu ver.
Então, mesmo assim os abortos acontecem e se compram aquelas pílulas do exterior, você dá um jeito de fazer o aborto. Pré, pós, enfim, dá um jeito. Né? A gente até checa o pré, a gente inventa, né? A gente dá um jeito, pós. Né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu dizer. É que o cheque é pré-datado, né? Então, a gente dá um jeito, a gente se vira. Mas, entendeu o que eu quero dizer? Não vai aumentar o número, não vai explodir. Ele talvez normalizasse.
Também. Outro dia eu vi uma matéria de Portugal, que o aborto tinha sido legalizado lá, tudo, e não tinha aumentado as taxas, e que as moças que iam abortar, elas tinham um bom acompanhamento psicológico antes, para ver mesmo o que estava acontecendo, por que queria abortar, como que era.
Mas sabe o que acontece disso que a Tânia está falando? Só para esclarecer uma coisa. Eu acho que o seu raciocínio está um pouco inverso, pelo menos em relação ao meu. Eu acho que se tivesse educação, se tivesse método contraceptivo, tal, aí o governo poderia punir e criminalizar. O que você está fazendo é o raciocínio é o contrário. O raciocínio que você está fazendo é o seguinte. Ah, como o governo não educa? Como o governo não dá método contraceptivo? Então, a gente põe na cadeia a pessoa que é ignorante. Então, o que acontece? O governo tem que passar da educação e métodos contraceptivos. Enquanto ele não fizer isso, ele não pode botar na cadeia.
Mas não é, essa lógica...
Você está querendo usar o crime educativo como forma educativa.
Essa é perfeita e é ideal, que é assim, olha, eu dou informação, eu dou subsídios, acompanhamento, tarará, educação sexual, tarará, mesmo assim ficou, não, é crime, desculpa, não.
Então, enquanto não fizer tudo isso, não pode ser crime.
Então, mas aí é que está, o ponto é que até pela cultura, que ou falta de... na medida que isso não seja mais crime, isso vai sobrecarregar, porque vai virar uma coisa assim, corriqueira, sendo crime, tendo uso de preservativo, tendo pílula.
Mas só é crime.
Elas ficam.
Mas só é crime.
Assim,
mas só é crime, o resto não existe. O problema é, então, o governo usa o crime como método educativo. E isso está errado. Você só penaliza quem é pobre.
Mas tem que mudar.
E o direito à igualdade.
Muito mais do que se preocupar com a legalização do aborto, é se preocupar com...
Não, mas aí eu
concordo, mas enquanto não tiver educação, não pode ser crime.
Então, mas...
Eu posso colocar
outra coisa. Senão você não aplica o princípio da igualdade.
Não, ok, eu concordo. É difícil quando você tem...
Sua visão está pragmática.
Eu ia jogar mais gasolina ainda, que a gente não falou. E no caso do feto ser anencefálico, quer dizer, sem cérebro, a gente delicado, até que trouxe um recorte do jornal aqui, uma vez que o cara escreveu no Estadão, condenando, lembra uma época que teve caso de criança que nasceu sem cérebro e não podia fazer o aborto, a mãe teve que entrar na justiça, ficou, né? Você acompanha esse caso, né? Eu até escrevi e-mail.
Na verdade, só vai viver um segundo quando ele nascer. Legal, isso é um segundo, não vale nada.
Se você defender a vida, você vai ter que deixar a criança sem cérebro, sem nenhuma perspectiva de vida, no sofrimento.
Primeiro assim, o que eu falo, não acho que vai ser um método contraceptivo, porque eu acho que um aborto, ele sempre vai causar um dano absurdo. Eu não vejo nenhuma mulher que gosta de tomar pílula do dia seguinte, porque já é um puta carga de hormônio, imagina um aborto. Então, assim, pode até ser a primeira vez, depois que a mulher fez a primeira vez, nunca mais deve fazer. E outra coisa que eu vou jogar mais fogo assim é que assim, pra mim, eu não sei se estão debatendo, independente do... a gente tem que ver qual tipo, qual o aborto. Aquele antes do... Pra mim, na verdade, até mais do que 10 semanas. Só que até 10 semanas, eu acho que a gente tem que ver a posição de cada um aqui, se alguém é contra o aborto antes das 10 semanas. Pra mim, assim, antes das 10 semanas, não pode ser criminalizado mesmo depois que o governo der toda a educação, tudo possível, pra ver se
Qual que é a diferença mesmo do antes e depois?
Não tem um sistema nervoso nenhum.
Então, a gente não consegue...
Pra mim,
é uma parte do corpo da mulher, você, ela está se mutilando.
São dois lados, acho que você terminou.
Não, pode falar.
Então, eu vou pelo pós e pelo contra. Ele é muito simples. É o embrião, ele ainda é muito simples. Você não consegue nem definir, você não enxerga o sistema nervoso central. É que eu não trouxe, ia ficar muito pesado. Não chega. Você não vê o sistema nervoso, você não tem sistema nervoso central. Mas, se você tiver ali mais umas 5 semanas, ele tem 50% de nascer e sobreviver nas nossas condições atuais. Então, quer dizer, então, dos dois
isso
lados.
Isso é potencial de vida.
Isso é potencial. Então, eu tô dizendo os dois lados. Quer dizer, de um lado, ele é muito simples, em 10 semanas, e com 15, ele tem 50% de sobreviver.
Mas mesmo potencial, você está infringindo, você está infringindo dano em um ser completo, em um ser senciente, um ser, uma mulher. Então, para mim, essa mulher, para mim, mesmo que depois das 10 semanas, assim, que ele pode ser que se tirar ele, você vai gastar uma puta grana, um puta UTI, um monte de coisa, ele vai conseguir virar uma vida, não importa. É essa mulher, eu acho que o dano é nessa mulher. Talvez, como fez que, assim, 8 semanas o bebê já esteja até ouvindo o que tem de fora. Aí talvez, aliás, com 8 meses já esteja até ouvindo o que tem de fora. Mas pra mim, antes de formar o sistema nervoso, não tem que ser crime, tem que ser igual hoje a gente considera uma pílula do dia seguinte.
É que eu queria perguntar assim, que o Carlos está colocando assim como ele é contra a penalização do ato, mas você é contra o aborto. Contra que se faça.
Moralmente falando? Eu acho que é uma questão muito mais complexa, eu não consigo ter opinião formada. Eu acho que entra muito nessa questão. Eu sou contra do seguinte ponto de vista. Eu acho que psicologicamente para a mulher é um negócio muito pesado. Entendeu? Pensando mesmo na mulher, não estou nem pensando no feto não. Eu sou contra por causa disso, mas assim, isso é um problema meu. Entendeu? Isso é um problema meu que eu acho errado, assim, eu moralmente não aceito, porque eu tenho, eu sou ateu, mas a minha avó era católica, ela fica vivendo as coisas na minha cabeça, entendeu? Eu não sei direito por quê, mas assim, eu sou contra, de verdade, mas daí, pra eu ser contra, pra eu achar que tem que ser uma coisa socialmente relevante, já que o Estado é laico, né, a gente não pode colocar religião dentro da lei, entendeu? Eu acho que o direito, primeira questão pragmática, nos nossos tempos atuais, criminalizar só mata a mulher. Entendeu? Num outro tempo, eu acho que aí talvez se abra uma outra discussão para o momento em que está. Mas eu acho que assim, tem uma outra questão importante. A partir do momento que está ligado no corpo da mulher, é difícil você falar que não faz parte dela, né?
Para mim, é complicado.
Antes de sair da mulher e cortar o cordãozinho, você concorda que faz parte?
Claro.
E se faz parte de mim, o Estado vai se meter. Se eu quiser cortar minha mão, eu não corto. Sabe?
Então,
acho complicado. Mas assim, eu pessoalmente estou contra. Eu acho que moralmente não está certo. Eu acho que é uma vida em potencial. Eu acho tudo isso. Só que assim, a partir do momento que você contrapõe o interesse desse feto, desse bebê, desse sei lá o que ainda foi, com o interesse da mulher, eu acho que o interesse da mulher tem que prevalecer por causa de toda a minha palestra.
Mas cara, você coloca esse enfoque na mulher como se fosse um problema das mulheres, mas tem que levar em consideração o fato também de que a maioria das mulheres são a favor da proibição do aborto, né?
Depende. Mas não é porque eu não vou falar a prova aqui. Eu não concordo, eu acho que é mais ou menos aquele negócio que o católico até apertar o
braço. Elas são contra, tá certo com elas. E outra, a grande maioria, existe mais mulher machista do que homem machista.
E mesmo na própria pesquisa, elas admitem, assim, eu acho que uma taxa bem alta das nascentistas. Pelo menos uma pesquisa que eu vi, elas falam, eu sou contra a descriminalização do aborto. Claramente, aí a segunda pergunta, você abortaria se ficasse grávida hoje? Eu abortaria.
Então tá, se você aceita que você tem que ir pra cadeia, né? Ah não, eu não.
Não, e tem outra questão, a pessoa que vai defender...
Mas posição também, você falou, você acha que é imoral, você acha que é errado, mas ao mesmo tempo você acha que é
não, pessoalmente.
A mulher que é for realizar o aborto, ela pode levar assim de questão. E se ela for estuprada? Então ela tem que defender até o fim, então ela vai ter que ter o filho.
Não, mas então... Aí é a relativização da vida, né?
Eu não acho.
Não é diferente.
Olha o seguinte, ele é um indivíduo. Se você considerar ele como autônomo, como indivíduo separado da mulher, depois de certo ponto, você sabe que ele vai virar um filho, ele vai virar um indivíduo, você sabe que depois de tal semana você pode até tirar e levar o resto do processo adiante, né, no sistema espartano, que ele é filho de todo mundo, você não pode matar. Ele é um indivíduo, ele pode ter uma educação tão boa quanto a sua. Por que você vai matar? Porque é vingança.
É vingança contra o estuprador.
Pode ter uma certa diferença, porque assim, é uma gravidez acompanhada do estado, tudo pode ser uma gravidez segura sem causar muitos danos à mulher. Porém, uma gravidez de um estupro vai causar um dano muito maior.
Mas é talvez por isso,
mas eu concordo com
você. A partir do momento que você está considerando que o feto é uma parte da mulher para tomar essa posição, você entendeu? Historicamente. Ela pode tirar porque é uma parte dela que foi colocada lá sem ela querer.
Sem consentimento.
Então, mas aí, por exemplo, é muito diferente. O casalzinho que vai lá pro quarto, 16 anos, faz um filho e aí tem o direito. Eu brigar para que ela tenha o direito de tirar esse filho e que depois vai repetir aos 18, aos 20, e uma mulher que foi estuprada, sofreu uma violência e que tem um fruto disso dentro dela que o Estado
está falando. Mas a igreja
é você fica, então, você cria, você leva isso até o resto da sua vida. Então, eu falo assim, bom, então ok, você não pode tirar, então tira de dentro de mim.
Eu sei, mas como vai explicar?
Eu concordo que é pior.
Mas pode ser pior.
Mas o choque psicológico para a mulher depois ela ter o filho, mesmo sendo estuprado para dar para alguém.
Mas sabe o problema? Não tem como o Estado assumir esse tipo de coisa e criminalidade. É isso que eu estou falando. Assim, teoricamente falando, qual a diferença? Em um caso, eu vou estar matando... Não é porque você foi... Pois é, não é porque eu fui... Você já foi estuprada.
Nossa,
frase horrível. Mas assim, a mulher... Não, olha só, a mulher já foi estuprada. Não é porque alguém... Olha só, não é porque A estuprou B, que B pode matar C. Não tem... Entendeu? É outra relação jurídica.
Então, ok, concordo. Só que se você está defendendo a questão do sexismo, né, e da mulher, do que prevalece ali como mais forte, para a mulher é muito mais importante que ela não dê sequência a essa gravidez, a não ser, eventualmente, algum caso que, de repente, a mulher tem...
Então, mas por ser cada caso, por isso tem que ser o direito da mulher decidir, porque uma pode ser que queira...
Não tem como a lei ter casuística. Porque aí você não está respeitando o direito da igualdade.
Assim, ninguém está discordando.
O único motivo pelo qual você não pode dizer que aquela menininha de 16 anos pode abortar é o direito à vida desse feto. Concorda? Não tem diferença no direito à vida desse feto. Agora não ter direito... A mulher pode ter o bebê, que você falou, pega e tal, ela pode falar, não quero dar a adoção. Ela pode fazer isso.
Ela pode não querer gerar, entendeu? Porque o corpo está dentro
dela. A outra também está dentro da outra.
Tudo bem, mas...
Agora é o trauma.
Eu entendi o que você está falando. Na prática, qual que vai ser a diferença?
Discorda que é pior, que é um crime...
A mulher pobre não vai poder fazer. E a de 16 anos riquinha vai poder.
Olha, mas os dois são involuntários. Porque uma menina de 16 anos, quando faz sexo, ela não quer ficar grávida, ela quer fazer sexo.
Ou até o marido e mulher pode falhar, anticoncepcional. E aí, é direito da mulher decidir se
existe já é assim, todo mundo sabe, assim, por mais que 14 anos que tem a menina, ela sabe que se ela fizer sexo, ela corre o risco de engravidar. Um casal que não faz sexo com preservativo sabe que corre o risco de estourar a camisinha. Então existe
Mas se
você
não quer, o feto não tem tem a menor diferença. Ou a gente vai falar de feto. Por que você tá falando? Esse feto tem direito à vida. Esse feto não tem direito à vida. É isso que você tá falando.
Nos dois
lados são diferentes. O mérito, pessoal, eu fui estuprado porque era seu filho. Eu fui estuprado porque era seu filho. Eu tive uma gravidez indesejada, você é seu filho. Eu tive uma gravidez indesejada.
No Estado, já que o Estado ele pode ser fato.
Você pode.
Olha o trauma da mulher que foi estuprada. O conflito de interesse é o seguinte: de um lado olha o trauma da mulher que foi estuprada e de outro lado olha o trauma da mulher que
tem. Gente, ó, deixa só. Vamos finalizar duas coisas rapidinho.
Vocês querem estender por mais meia hora? Tudo bem pra todo mundo? Alguém?
Tá, peraí, duas coisas só. Duas coisas. Primeira coisa, vamos falar a verdade. Eu tenho algumas amigas, não são muitas, mas tenho algumas amigas que falam assim: nossa mãe, tô grávida. Ah, tudo bem, vamos procurar a clínica. Não é uma questão moral, nada assim, é contra, mas na hora que a filhinha dela tá grávida, ela nem discute, vamos ter, não, isso vai acabar com a sua vida, tá, vamos procurar a clínica. E a mulher pobre não tem como fazer isso. É, vamos no primeiro boca de fumo fazer isso. Então você não pode criminalizar o
seu cidadão. De classe alta e falar assim, ah, então vamos pra clínica?
Tá errado, mas ela vai falar assim, filho, não. Então não tem por que ser, não, mas você entendeu? Então não tem por que ser crime, se o crime só vai atingir alguns. Se não a gente está usando direito, não como instrumento de justiça. A gente está usando direito.
Moralidade com ética, tá? Porque assim, o seu juízo de valor não é o de metade daqui, por exemplo. Estou te dizendo o seguinte, metade aqui pode discordar de você. Nesse caso, a moralidade influiu. Olha, no meu ponto de vista é uma coisa, no seu é outra. Então tem certas coisas que você não pode impor como lei, se ela, primeiro, não é geral. Segundo, a moralidade geralmente não segue a ética. Mas espera, é melhor que você pense que fala disso. Mas que eu quero dizer, é um juiz de mérito. Tudo bem, eu concordo com você. É péssimo, é horrível. Eu sou contra o aborto, 100%.
Mas o Estado não tem que concordar com a
isso. Não é problema do Estado, isso é problema da pessoa.
Eu concordo com o que você está dizendo, mas eu não acho que o Estado tem que assumir isso. Fala, Mar.
Do ponto de vista ético,
sensacional.
Do ponto de vista ético,
incômodo, né?
Alguém aqui, assim, dá pra saber mais ou menos o posicionamento de cada um em relação ao assunto, mas assim, na lata vai falar, olha, do ponto de vista ético, até 10 semanas de vida do embrião, não é crime o aborto, não é errado.
Não é errado. Eu acho que não é errado.
Aí, porque
do ponto de vista
se
ético.
Tiver alguém que for também,
ponto de vista moral, eu acho,
da mesma opinião.
Pelo que eu li, pelo Tercinho até trouxe aqui, ele fala também só sobre aborto, ele fala que até a sexta semana poderia fazer, que não teria problema.
Por que Tercinho não teria problema? Eu sou contra.
Não, eu sou contra. Não, ele
não
tem problema.
Não se perdoa, é na lata ali, ó, não é errado.
Ela faz essas perguntas pra todo mundo.
Eu acho que não é errado, porque você tava colocando assim, um ser que tem o potencial de se tornar alguém no lugar de uma mulher, que ela vai ter que gerar aquele filho, vai ter que... Ela já não quer ter aquele filho.
Se você for
não quer nem ter ela rir.
Se você for condenar isso, vai ter que condenar a masturbação também, porque eu tô jogando um monte de espermatozoide fora, e também podia vir... Enquanto não é um ser senciente, eu acho que não pode ser condenado. Eu acho que vai ter problemas psicológicos para a mulher, mas o problema é dela. Ela
escolheu.
Eu acho que o problema é dela. Deixa ela não procurar um serviço público para se tratar depois. Daí também deixa eu ter problema dela.
Você pega as fotos e olha, cara, dá pena, dá dó. Você olha e fala, não é possível. Porque o fluxo é tão contínuo. E você olha...
É um dos sites que eu mandei, um dos sites que eu mandei que é de Portugal, inclusive, eu estou me contradizendo.
Não, eu estou dizendo de mim. É exatamente isso que eu estou dizendo, que ética e... Eu sou ética e moralmente, eu sou contra, entendeu? Mas eu também sou contra a criminalização, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer.
Eu identifico isso como moral.
Nas drogas é a mesma coisa, né? Criminalização de...
Moralmente é uma coisa.
Sabe qual é o maior problema que eu acho? Tudo que virou suficiente, cara, não dá pra saber. É foda saber como é suficiente. Isso que é complicado. Acabou.
Tem alguém com alguma dúvida?
Eu não sei, mas eu só vou ficar com
isso. Eu não sei, eu não sei.
Então, para mim já se sente depois de nascer. Sim, depois de nascer, eu não sei se é sentido.
Direito da mulher já tá um
medo,
já
tá um medo. Não, mas...
Portugal, é engraçado, tem que achar um dicionário.